ouvintes, então de volta com o CBN Campinas, e a gente volta a falar do Maio Amarelo, evento que está começando aqui pela cidade de Campinas, de conscientização. Estamos recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas, lembrando que estamos na Prefeitura de Campinas, porque o evento foi aberto agora há pouco aqui no Salão Vermelho da Prefeitura, e recebendo aqui a gestora de comunicação do Observatório de Segurança Viária, a Daniela Gurgel. Muito bom dia, Daniela.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos nossos ouvintes.
Eu acho extremamente interessante essa conversa nossa aqui no News Truck da CBN Campinas sobre comunicação de um projeto que tem tudo a ver com isso, né?
Não tenha dúvidas, Flávio. Eu tenho 9 anos, aproximadamente, trabalhando só com trânsito. É, exatamente a questão da comunicação. Por ser jornalista, eu sempre estou dentro da assessoria, né? Então, assim, e eu hoje garanto para você, se não houver comunicação, e uma comunicação eficiente, nós não vamos mudar o quadro de acidentes e de mortes no trânsito no país. Eu tenho certeza, eu já estudei alguns casos de outros países, e se não houver uma comunicação que realmente chegue lá no pedestre, no ciclista, no motociclista e no motorista, a gente não muda esse quadro de hoje.
E essa comunicação, ao longo destes 9 anos de experiência que a senhora tem, mudou bastante, né?
Bastante, muito, 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 é verdade. A gente acaba trabalhando coisas que há 9 anos atrás a gente não imaginava. Quer dizer, quando que você imaginar ver um motociclista digitando ao celular no meio de um trânsito? E hoje a gente vê. Então, assim, nós recebemos recentemente lá no Observatório, Flávio, uma série de vídeos de países orientais. Então, eu tenho vídeos da Coreia, tenho vídeos da China, tenho vídeos de vários países, do próprio Japão, que mostram a quantidade de pedestres sendo atropelados porque estão no celular. Então, assim, é um absurdo, assim, é realmente é difícil você imaginar que eu teria que conversar com um pedestre sobre celular há 9 anos atrás.
E eu acho isso impressionante, porque se a gente está num passado assim, bem recente, a gente falava sobre o uso do telefone celular, uma pessoa ligando e
A distração que isso causa.
E impressionante que os estudos mostram que é praticamente uma pessoa embriagada, né? Perde o controle total do veículo. Isso de estar usando o telefone para falar. Então ela ainda permaneceu olhando para a via. Agora não, né?
Agora não. Agora a questão de teclar, né? A gente até brinca lá, assim, na verdade, dentro do observatório, que assim, quando a gente está falando de álcool, fazendo os comparativos de álcool ao volante, bom, vamos deixar claro aqui o seguinte.
Sim, claro.
Ninguém deve beber e dirigir,
não,
ok?
Não estamos diminuindo uma coisa por causa da outra. As duas são gravíssimas.
E assim, nunca devem acontecer. Então, assim, mas a gente não bebe segunda-feira de manhã. A gente não bebe terça-feira à tarde. Quarta-feira, quinta-feira, quer dizer, você não tem um índice de pessoas que estão lá bebendo, né? Assim, a maioria, pelo menos, bebe no final do dia, mais para o final da semana. Quer dizer, você tem um índice de acidentes envolvendo álcool sábado, sexta, domingo. Mas a gente, infelizmente, o celular não é assim. Você fala ao celular o tempo todo, o dia inteiro, sem dia, sem feriado. Então, esse é o grande chamamento para a sociedade, né? Você precisa estar atento. Você não consegue fazer duas coisas bem feitas simultaneamente. Ou você caminha, ou você fala ao celular, ou você pilota, ou você digita. Então, quer dizer, você não consegue fazer as duas coisas. Alguma coisa você vai fazer complicado, vai mandar uma mensagem errada. Então, assim, poxa vida, deixa o telefone no vibra-call na hora que você estiver dirigindo.
Exatamente. Ontem, aqui no CBN Campinas, a gente conversava com o César Uniani, que nesse momento está palestrando aqui no Maio Amarelo, e a gente falava sobre exatamente esse ponto. A comunicação cresceu. A segurança dos carros, essa segurança cresceu absurdamente. A célula de sobrevivência hoje de um carro é extremamente, mas muito diferente do que era há uns 20 anos. Só que, infelizmente, a gente está tendo mais mortes. Mesmo com toda a comunicação, com toda a segurança. Como conseguir, né, ter essa comunicação hoje e conscientizar dessa coisa tão simples? Não é para usar o celular quando você está dirigindo. Tem cada barbaridade. Já vi até o pessoal do transporte público. Tem 40, 50 pessoas dentro de um ônibus. E aí?
No observatório, a gente trabalha algumas frentes. E todas envolvem a comunicação. Uma delas é fazer com que o cidadão entenda o risco que ele corre. Então, criar a percepção do risco é fundamental. Então, assim, você vai pular de paraquedas, se você imaginar que esse paraquedas pode não abrir, você não vai. Então, é um pouco isso. Quando você, por exemplo, você é pai de crianças pequenas. Então, você tem lá um filho, dois filhos, com idade de 3 anos, 5 anos, 2 anos. Você vai morar num apartamento. Esse apartamento está no primeiro andar do prédio. Não estou falando do décimo, Flávio. Não é do décimo. A primeira coisa que você vai fazer no seu apartamento é botar tela na janela.
Exatamente o que eu fiz.
Então, eu estou falando com um pai precavido. Se você põe a tela na janela, como é que você transporta o seu filho solto no banco de trás? Como é que você não põe ele na cadeirinha? Porque a partir do momento em que você tirar esse bebê da maternidade, no bebê conforto, quando ele fizer 1 ano, você passar ele para a cadeirinha, depois você passar ele para o centro de elevação, ele jamais, Flávio, vai ser um jovem que não use o cinto no banco de trás, porque ele vai condicionar a estar preso dentro daquela caixinha. Quando você entra dentro do carro, você não pode estar solto. Nada dentro do carro pode estar solto.
Você sabe que, aproveitando isso, hoje meu filho tem 3 anos. Já está na cadeirinha dele lá, né, mais elevada. E quando alguém entra no banco de trás, ele já pede também.
Para pôr o cinto. Exatamente. Quer dizer, você está criando a geração de que não vai andar sem cinto nem no banco da frente, muito menos no banco de trás. Então, quer dizer, esse é o desafio da nossa comunicação. É fazer com que as pessoas entendam o risco que elas correm. Quer dizer, tem uma série de coisas que você se protege. É o autocuidado, né? Você não nasceu sabendo que tem que escovar o dente de manhã, de tarde, de noite, depois de todas as refeições.
É cultura, né?
É cultura. É isso. A gente está criando a cultura da segurança no trânsito. O Brasil, infelizmente, não tem. Então, assim, o trabalho do observatório, o desafio de trabalho do observatório é esse.
É interessante esse tipo de exemplo, porque eu sou de uma geração em que já estava dentro do Código Brasileiro de Trânsito e o cinto era obrigatório. Então, eu sou um motorista que, quando senta no banco da frente, a primeira coisa que eu faço é colocar o cinto de segurança. No banco de trás já não.
Pois é.
Eu não tenho essa cultura. Já, levando aí também um exemplo do meu pai, ele já não tem essa cultura do banco da frente. Ele coloca, é claro, mas não é a primeira coisa. Ele já está saindo com o carro, já é uma coisa diferente. E não é um problema dele, é a cultura mesmo, né? Ele ainda lembra. Ele tem essa ciência, mas não é a primeira coisa.
E se ele vai a distâncias curtas, eu tenho certeza que ele também não coloca. Se ele vai na padaria... Não,
ele ainda coloca, mas ele lembra assim, ele já está no meio da rua.
Exatamente. Então, esse é o nosso desafio de comunicação, Flávio. É fazer com que as pessoas entendam o risco que elas estão correndo. E a outra frente de trabalho é a formação desse novo condutor. Quem está entrando na autoescola hoje, quem está indo para a autoescola, aprender de uma outra forma. O Observatório fez todo um trabalho revendo todos os passos da formação desse condutor atual. E nós entregamos um estudo para o Denatran para que ele consiga trabalhar isso junto às autoescolas. Ou seja, mudar o conceito da autoescola para efetivamente uma escola. Com processos de ensino-aprendizagem, para que você saia de lá entendendo a sua participação dentro de todo esse contexto. Porque, assim como a dengue, Flávio, não adianta eu manter os meus vasinhos todos sem água, manter todos os lugares possíveis de acúmulo de água vazios, secos, limpos, para não acumular água. Se você, que é meu vizinho, não fizer, eu também corro risco. No trânsito é a mesma coisa. Se eu fizer tudo certo, fizer manter o limite de velocidade, respeitar a sinalização, usar somente os equipamentos de segurança, jamais falar o celular enquanto dirijo, e você não fizer a mesma coisa, você também está me colocando em risco. Então, quer dizer, é um cuidado para consigo e para com o outro. Eu também tenho que respeitar a rua. A rua não é só minha, a rua é de todo mundo.
Mas, Daniela, o conceito da direção defensiva, que também, a partir do Código Brasileiro de Trânsito, passou a integrar esse ensino na autoescola, ajudou bastante, né? Você ter essa noção do que é a direção defensiva. Porque, tudo bem, você tem todos os equipamentos, você toma tudo direitinho, dirige certinho, mas você tem que pensar que aquela pessoa ali na frente pode não estar com todos os equipamentos, tendo essa noção, não vai dar a seta, ou você toma, olha, esse cara aí na minha frente pode me dar uma fechada. Você tem que pensar ali na frente, né? É meio que planejar, né?
Exatamente. E é isso que você falou. Eu tenho que dirigir por mim e pelo outro. Na verdade, perceber. Então, assim, se eu imaginar que o cara da frente está andando... Na rodovia, a gente vê muito isso. O cara andando meio fora da faixa, comendo a faixa. Você está lá 100 km por hora. Você imagina, você não vai conseguir parar o carro se você efetivamente estiver colado na traseira dele. E se você estiver vendo que esse cara está andando de uma faixa, comendo a faixa de um lado, de repente comendo a faixa do outro lado, o que, que você tem que fazer? Se afasta. Esse cara está ao celular. Não tenha dúvidas disso, ele está falando ao celular. Quer dizer, se precavenha, perceba que de repente pode acontecer alguma coisa. Então, sai de perto dele. Isso é muito importante, mas para isso você tem que estar atento.
E na questão da comunicação, Daniela? Como a gente falou no comecinho, a comunicação mudou. Além de mudar, a comunicação também tem as suas diferenças em cada público, né?
Não tenha dúvida. O observatório trabalha... para a sociedade, né? Nós somos uma organização da sociedade civil de interesse público. E para isso, todas as nossas ações têm que ter sociedade envolvida. O meu público-alvo é a sociedade. Só que aí entra o nosso desafio, como jornalistas, como comunicadores. Eu não posso falar com o idoso, então um folder, um panfleto que eu desenhe para me comunicar com o idoso, não pode ser igual ao que eu desenho para um público jovem. Até por conta dessa mudança toda que nós estamos vivendo aí em termos de comunicação. Então eu preciso entender o que passa o idoso no trânsito, o que passa o motorista da meia-idade, esse cara que já está aí com 55, quase 60 anos. Então assim, essa comunicação tem que ser diferenciada, porque senão eu não consigo efetivamente com que ele entenda que a mudança de comportamento tem que ser dele. Então realmente é um grande desafio essa comunicação nossa.
Daniela Gurgel, que é gerente de comunicação do Observatório de Segurança Viária, muito obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de atender a CBN Campinas no News Truck da CBN. Parabéns pela iniciativa, o projeto Maio Amarelo.
Eu aqui agradeço, Flávio. Eu quero fazer um convite aí aos nossos ouvintes, a todos que estão ouvindo a CBN nesse momento, que participem do Maio Amarelo. O movimento Maio Amarelo, Flávio, ele é para a sociedade. Então, assim, não é porque... Ah, mas aonde eu vou? Por que... Não, não, não. Você... A única coisa que você faz é discutir com os seus, seja na escola, seja em casa, seja com os amigos, seja no trabalho, um pouquinho dessa coisa de ser melhor no trânsito. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, se cada um cuidar, né, do seu terreno, então discuta na igreja, fale com o pastor, leve para o padre essa questão de todo mundo ser um pouquinho melhor no trânsito. Esse é o grande desafio do Maio Amarelo. Obrigada pela oportunidade, nós estamos à disposição.
Muito obrigado, Daniela.